Sarau.
O espetáculo Homem Bomba, escrito por Cíntia Paulino e protagonizado por Luiz Arthur, está em cartaz até o dia 27 de julho na Oficina Cultural Oswald de Andrade. A peça acompanha um homem que tenta compreender os vários eus que o habitam e, para tal, adota métodos nada convencionais refletindo sobre a dualidade do ser humano. Hoje a gente vai conversar com o protagonista da peça, o Luiz Arthur, que vai contar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Luiz, é um prazer receber você aqui na Rádio Gazeta Online. Seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Prazer é meu, Vitor. É muito legal poder falar sobre um espetáculo que eu acho que surge aí num momento tão importante para as pessoas refletirem, para uma transformação aí desse momento que a gente vive. Muito obrigado pelo acolhimento.
Prazer é todo nosso. Olha, a primeira pergunta é a seguinte: de onde veio essa ideia da peça? Quais foram as fontes de inspiração, tanto da autora quanto de você, que é o produtor?
Olha, o Homem Bomba surgiu de uma profunda inquietude, não só minha, mas da Cíntia Paulino, que é a dramaturga, realmente para refletir sobre esse momento, como é que eu vou dizer, estranho, né? Que a gente vive, onde há um, enfim, um desrespeito a respeito daquilo que é diferente, um descuido com relação às minorias. A gente vê muita gente com o discurso, assim, aquele que vai à missa no domingo, mas na vida íntima pratica uma violência desmedida. E esse tipo de postura, onde a gente vê uma convivência com esse monstro que habita cada um de nós, realmente foi o mote para poder pegar aí como pretexto O Médico e o Monstro, nesse grande clássico da literatura, para a gente poder refletir sobre esse momento que a gente vive. Então, Cíntia usou várias referências, né? Usou Jung, Huxley, Kafka, Augusto dos Anjos, Beckett, Shakespeare, todos esses autores sempre amparados ali pela base do Médico e o Monstro, para a gente poder refletir sobre onde habita essa luz e essa escuridão em cada um de nós.
Sim, e nesse momento de reflexão, me desperta a curiosidade de saber quais são os eus que podem habitar dentro de um ser humano. Você pode entrar um pouco nesse assunto?
Eu acho que é isso mesmo. A gente trata o monstro, esse monstro que a gente tanto aponta o dedo na cara do outro, mas o monstro habita cada um de nós. É importante a gente tentar estabelecer, compreender o monstro que habita cada um de nós, esse lado sombrio, esse lado da escuridão, né? O caos que está aí, essa desordem, ela na verdade surgiu do próprio homem, né? Outro dia ouvi uma entrevista do grande Juca de Oliveira, né? Ele falando sobre o que move as pessoas a irem até o teatro, né? Sair do conforto da sua casa, ali ficar assistindo uma novela, não correr o risco do assalto. O que faz as pessoas irem para o teatro? E ele falou isso, né? As pessoas vão para o teatro para refletir sobre a sua existência, para realmente se inquietar e ter a possibilidade de uma transformação. Ele até disse assim que o homem não deu certo. Mas ele falou assim, ao mesmo tempo que a gente viu que o homem não deu certo, aparece alguém iluminado, assim, que traz alguma coisa nova, traz um frescor, uma nova respiração, que vai fazer realmente a gente motivar para refletir sobre a própria existência. Então é isso, assim, a gente precisa compreender que não somos, não temos um perfil unilateral, né? A gente precisa observar o outro, mas compreender aquilo que movimenta a nossa própria existência. Então esses eus, eles passam por isso, né? A gente acha que tem um perfil, que a gente está isento do caos que está estabelecido, e não, a gente precisa não só constatar que essa escuridão, ela nos rodeia e nos habita, mas que a gente tem o poder de transformação, de refletir, de fazer uma sociedade melhor. Não dá para perder essa referência da função social do ator. Entretenimento, né? Não há dúvida nenhuma, as pessoas que têm ido assistir o espetáculo lá na Oswald, que é um equipamento cultural extraordinário, elas têm se divertido, se inquietado e levado essa reflexão para casa, né? Então, de compreender esses eus, que a gente não tem um único perfil. Essa é a ideia do espetáculo.
Legal. E olha, eu quero fazer uma reflexão com você sobre as notícias atuais, principalmente uma notícia dessa semana em que o Instagram mudou as suas diretrizes e deixou de mostrar as curtidas para priorizar as histórias de cada pessoa, tendo como base as situações negativas que a rede social gera, como a depressão e a ansiedade. Em que medida é possível relacionar essa notícia com a peça Homem Bomba?
Olha, dá para relacionar demais, né? A gente vive num mundo onde tudo está muito acelerado. E a questão das mídias sociais, sim, é um... Vamos dizer que é um mal necessário, até para usar uma terminologia que lembra aí bem o homem-bomba, né? É um mal necessário, trouxe uma série de avanços, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou professor de teatro há muitos anos em Belo Horizonte e eu coordeno uma escola de teatro na PUC Minas, né? Que é uma referência de ensino teatral em Minas Gerais. E eu vejo o perfil de muitos alunos que, infelizmente, ficam tão obcecados nessa relação com a mídia social que acabam deixando de ver o outro que está passando ao seu lado. Né? A pessoa fica condicionada a um número de curtidas para isso se resumir à sua própria existência. Complicado, né? Depois do surgimento, por exemplo, do YouTube, eu não vejo muito isso, né? Qualquer um hoje vira celebridade. Essas terminologias, um youtuber, influencer, sei lá que terminologia mais que vai aparecer nos próximos tempos, mas isso, de certa forma, fecha um... É como se tudo ficasse preso num determinado nicho só. E o mundo, ele está movimentando, está correndo, e as pessoas ficam meio aprisionadas nesse lugar. A existência da pessoa depende do número de curtidas que ela tem no Instagram e Facebook. É uma coisa horrorosa, mas é real. Então é importante a gente lidar de forma muito certeira na observação desses fenômenos culturais, midiáticos que vão surgindo e nos afetando diariamente. O espetáculo certamente talvez não use essa terminologia de mídias sociais, mas afeta fundamentalmente nesse ponto crucial. Não há dúvida nenhuma disso.
Ah, que ótimo. E olha, Luiz, a gente está conversando, para você que chegou agora aqui na Rádio Gazeta, estamos conversando com o Luiz Arthur, ele é ator, diretor, produtor, professor de teatro e jornalista. Então,
é muita coisa, né?
Muita coisa, tem um leque aqui para a gente conversar, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu quero falar agora de uma maneira mais pessoal, porque esse assunto de várias personalidades, vários eus, costuma ser um dilema para várias pessoas, as pessoas costumam ter muita dificuldade em lidar com isso, e eu quero saber agora de você, pessoalmente, como que você se deu nesse processo de estudos desses vários eus, e como você se concentrou para alcançar aí várias personalidades no decorrer dessa peça, desse espetáculo?
Olha, foi um processo atípico nessa experiência que eu venho acumulando de 30 anos trabalhando com teatro, ininterruptamente, com ou sem patrocínio. A gente teve um patrocínio que viabilizou a vinda para São Paulo, esses espetáculos gratuitos, não só o apoio da Oficina Cultural Oswald de Andrade, mas também da Uzi Minas, que viabilizou essa vinda. Mas foi um processo atípico no sentido que eu entrei para uma sala de ensaio sozinho, já dirigi mais de 60 espetáculos.
Olha só.
Mas essa questão da autodireção, ela é um processo complicado. Mas como eu tinha certeza absoluta daquilo que eu queria levar para a cena, esses assuntos, essas reflexões, e o espetáculo é solo, depois de tantos anos exercitando esse lugar, eu acho que a gente consegue, de certa forma, fazer uma virada e tentar enxergar de fora aquilo que a gente vem fazendo há tanto tempo. E foi um processo que as pessoas têm dado um retorno muito positivo, não só sobre a questão da força da atuação, e eu falo isso tô falando com alegria mesmo, né, de ver que tem alcançado as pessoas, mas a questão do conceito estético, plástico, que a direção adotou, né, e que eu acho que tem chegado nas pessoas. Chega um momento que a gente precisa arriscar. Porque senão você fica preso em bengalas, não correndo risco, usando sempre as mesmas fórmulas, ferramentas que você já se exercitou em algum momento como ator. E eu resolvi arriscar esse lugar de vou fazer, vou montar tudo e vamos ver o que o público vai dizer, como é que vai chegar para eles. Né? Foi um exercício extraordinário, trancar numa sala sozinho. Um grande ator amigo meu, outro dia, me perguntou: você é louco? Você entra numa sala sozinho para ensaiar? Você faz isso direito? Eu falei: olha, eu entro para a sala para ensaiar como se eu estivesse com vários colegas, com um diretor assistindo, com a mesma regularidade. Eu acho que o trabalho do ator, do diretor, do dramaturgo, ele só cresce realmente, ele só atinge a excelência com trabalho. trabalho duro. Falo isso, inclusive, para os meus alunos, né? Talento é bacana, eu acho que faz uma diferença, mas a vocação, que é você se empenhar, trabalhar, se inquietar, é que realmente vai fazer a diferença, e eu acho que é isso que as pessoas têm constatado lá na OSA, ou de no Homem Bomba, de quarta a sábado, só até semana que vem.
Exatamente, é exatamente isso que eu queria conversar com você agora. O nosso tempo é super curto, a gente está conversando com o Luiz Arthur aqui.
Que pena, um papo tão bom, você é um cara tão legal, mas eu tenho certeza
obrigado.
Que não vai ser a última vez que a gente vai conversar e vai trocar ideia sobre tudo isso.
Isso aí, com certeza. Agora, Luiz, eu quero deixar o espaço para você aí, para você convidar os nossos ouvintes aí para assistir o espetáculo Homem Bomba, que pelo que você falou aqui, é uma coisa muito, muito legal da gente poder compartilhar aí essa ideia com você, né?
Olha, eu falo do Homem Bomba com muita alegria, porque o público paulistano, eu adoro apresentar em São Paulo, adoro, porque o público é muito exigente, ele quer qualidade, ele quer excelência.
E principalmente uma peça que é gratuita, né?
Alô,
perdão te interromper. Perdão te interromper, mas é uma peça gratuita, né? Num lugar que a gente, talvez a cultura não é barata, não é acessível.
Então, assim, como eu disse, né, a Oswald é um equipamento cultural extraordinário que oferece uma leva de espetáculos, shows, teatro, música, cinema, de uma forma excepcional e gratuita. Então, a entrada é franca, tem uma distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo, e eu tô lá até a semana que vem, quarta, quinta e sexta, às 8 horas, às 20 horas, e no sábado, um horário inusitado, que é 16 horas, 4 da tarde, exatamente para pegar um outro público, inclusive os próprios colegas que estão em cena, às vezes à noite, e eles podem ir lá me prestigiar às 4 da tarde no sábado. Vai ser um prazer receber cada um dos ouvintes aí da Festa Gazeta, da Rádio Gazeta, que sempre abre espaço para cultura, para reflexão, de forma muito eficaz.
Isso aí, lembrando então que a oficina cultural Oswald de Andrade fica localizada na rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. E só lembrando você, ouvinte, de 10 a 27 de julho, de quarta a sexta-feira, às 8 da noite, e os sábados, como o Luiz falou, às 4 da tarde. Luiz, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Festa Gazeta. Foi uma honra e um prazer recebê-lo, viu?
Vitor, muito obrigado pela sua condução. Parabéns pelo programa. Parabéns pela Gazeta, mais uma vez, por dar essa abertura pra gente. Eu espero você lá.
Com certeza estarei presente.